E o tema que eu quero compartilhar com vocês essa noite, na verdade, é uma pergunta. Você é Abel ou é Caim? Baseado no capítulo 4 de Gênesis, da segunda parte do versículo 2 até a primeira parte do versículo 1. Evidentemente que, fazendo essa pergunta assim, de forma direta, de bate-pronto, é óbvio que a resposta vai ser: ah, eu sou Abel. Porque todo mundo conhece a história e sabe o que então aconteceu com Caim e o que Caim fez. Mas será que somos Abel mesmo? Ou será que estamos sendo Caim pensando que somos Abel? Esse é um ponto de reflexão que eu quero trazer essa noite. E eu escrevi um texto de introdução, até um texto um pouquinho longo, mas eu coloquei no PowerPoint, eu gostaria de ler com vocês. As pessoas têm a necessidade de se engajarem com alguma coisa, devido aos benefícios emocionais que recebem em troca. Então, o ser humano, ele tem a necessidade de se engajar, de se comprometer com alguma coisa, de se envolver com alguma coisa, por quê? Porque existem benefícios emocionais no engajamento. São eles: sentimento de utilidade, senso de pertencimento, aumento da motivação, aumento da vontade de permanecer e crescer, e o aumento do nível de compromisso. Então, quando eu ofereço alguma coisa para que as pessoas se engajam por quê? Porque existem esses benefícios emocionais. Então, a pessoa recebe esses benefícios emocionais. Em contrapartida, quem oferece o elemento de engajamento também é beneficiado. Por quê? Como nós vimos ali, a pessoa se sente parte, a pessoa se compromete, a pessoa quer pertencer, a pessoa melhora o seu nível de compromisso e de envolvimento. Mas, por outro lado, vamos continuar aqui. Aparentemente, são benefícios importantes, mas de curta duração. Esse é um ponto. Apesar do engajamento promover aquela lista de benefícios que nós lemos há pouco, esses benefícios duram um curto espaço de tempo. Uma vez que, depois de algum tempo, a pessoa passa a buscar um novo foco de engajamento. Então, a pessoa, ela busca alguma coisa que vá motivá-la atrás da outra. Então, ela se envolve em algo, aquilo promove uma motivação, passa um tempo, ela busca outra coisa, ela passa a ter a necessidade de se envolver em algo. Esse tipo de comportamento também é visto dentro da igreja. E ela, a igreja, oferece programações e eventos para manter seus membros engajados e fazer com que eles desfrutem dos benefícios já apresentados. Como eu disse para vocês, aquela lista lá, vou reler até, ó, sentimento de utilidade, senso de pertencimento, aumento da motivação, aumento da vontade de permanecer e crescer. E o aumento do nível de compromisso é o sonho de qualquer igreja. Não é isso? Então, a igreja, como ela quer isso dos seus membros, ela oferece programações. E aí tem conferências, tem retiros, tem vigílias, tem apresentações, peças de teatro, eventos. Ou seja, ela oferece um monte de coisa para as pessoas se engajarem e aí ela pode desfrutar desse tipo de benefício. Isso é tão verdade que não passa uma semana sequer sem que alguém chegue para mim com uma ideia genial, falando assim: ó, Fausto, por que que a Hebron não faz o que a igreja XYZ faz? Passa-se uns dias, chega outra pessoa: Fausto, por que que a Hebron não faz o que a igreja Z faz? E aí você começa a conversar com as pessoas, você percebe que o único motivo que a pessoa acredita que é necessário fazer aquela programação é engajamento. Não tem nenhum outro motivo para isso. Não tem uma explicação da parte de Deus que vai alcançar alguma coisa, algum benefício, algum tipo de crescimento, algum tipo de transformação na vida da pessoa. É engajamento. Ontem, por acaso, eu li um desabafo de um pastor bastante conhecido aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome do pastor, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que seguem ele, então já deve ter lido também o desabafo. E nesse desabafo, ele dizia o seguinte: depois de vários anos de ministério, as pessoas que eu alcancei não ultrapassam a barreira do cristão nominal. É o que ele disse. Mas essa mesma pessoa, ela tem um ministério montado a partir de um movimento. Um ministério montado a partir de programações e eventos. Como consequência, essas pessoas que ele está falando lá, que não ultrapassam o nível de cristão nominal, é porque essas pessoas não foram alcançadas para Cristo. Elas foram alcançadas para o movimento. Para aquela programação. Percebem? Ele estava desabafando porque ele se tornou um escravo da programação que ele mesmo criou. Então, essa questão do engajamento, em primeiro momento, pode parecer um benefício. Mas depois, a médio e longo prazo, isso pode ser destrutivo. Por outro lado, tudo o que é produzido dentro da igreja apenas por meio de engajamentos não tem relevância espiritual para Deus. Por que não tem relevância espiritual para Deus? Porque quando eu crio uma programação para produzir engajamento dentro da igreja, eu estou focando no engajamento e não na vontade de Deus. Então, aquilo que vai ser produzido ali vai ser motivação e não transformação. Por mais que produzam resultados, não são capazes de produzir frutos. Então, que resultado ele produz? Motivação. Mas e frutos? Que são pessoas, são vidas transformadas. Não consegue produzir. Por quê? Porque o fruto é resultado da ação do Espírito Santo na vida de alguém. Então, se ele é resultado da ação da vida do Espírito Santo na vida de alguém, aquilo que está sendo feito tem que ser feito por direção do Espírito Santo. E não na intenção de promover motivação. Isso acontece porque o foco não está em cumprir a vontade de Deus, mas em manter as pessoas engajadas. E aqueles que se engajam não estão fazendo as coisas para Deus, mas apenas buscando benefícios emocionais. Então, as pessoas que se comprometem com aquele movimento de engajamento também não estão buscando fazer a vontade de Deus. Estão buscando aqueles benefícios emocionais que eu li para vocês no início. Então, aí eu produzo esse ciclo vicioso. Então, isso é o pano de fundo do que eu vou conversar com vocês nessa noite. Conseguiram captar a ideia do que eu quero conversar com vocês essa noite? Então, o engajamento, ele aparentemente produz benefícios. Mas os benefícios, ele, além de serem temporários, eles não colaboram muitas vezes com a vontade de Deus. E aí eu reforço: você é Abel ou você é Caim? Percebem que muitas vezes, quando a gente olha para essa questão de engajamento, a pessoa ela está acreditando que aquilo é o que Deus quer. Ele está pensando que ele é Abel, mas está sendo Caim. Vamos ler o nosso texto base. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Então, Abel era pastor e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus. Então, Caim tinha recebido do seu pai, Adão, o ensinamento das coisas de Deus e ele sabia que ele precisaria oferecer uma oferta a Deus. Então, ele pegou, então, uns produtos daquilo que ele produziu e ofereceu a Deus. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Então, Abel também tinha recebido a mesma instrução do seu pai, também pegou algo que ele tinha produzido, no caso ali ele criava animais, então ele pegou então uma ovelha e ofereceu ao Senhor. Aí o texto diz, o Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Então, gravem o seguinte, Deus aceitou Abel e a oferta. E Deus rejeitou Caim e a oferta. Então, Deus não aceitou só a oferta e rejeitou só a oferta. Ele aceitou a pessoa que ofertava e a oferta e rejeitou a pessoa que ofertava e a oferta. Então, vamos entender. Primeiro ponto. Temos funções diferentes dentro do reino de Deus. Abel era pastor de ovelhas. Era uma função. Caim era agricultor. Uma outra função. Os irmãos Abel e Caim desempenhavam papéis diferentes. É importante lembrar que eles viviam em uma comunidade familiar. Então, havia uma família, né? Essa família era liderada ali por Adão e Eva, então os seus filhos, né, formaram suas famílias, então eles viviam num contexto de comunidade familiar. E para garantir que todas as tarefas fossem realizadas, as pessoas fossem atendidas, cada membro da família tinha uma função previamente estabelecida, baseada nas habilidades que receberam de Deus. Então, eles viviam num contexto de comunidade familiar. Então, muito provavelmente, Adão, né, que era o patriarca ali daquela família, distribuía as tarefas de acordo com as habilidades que cada um tinha recebido de Deus. E com isso, todos os afazeres, né, eram realizados. Então, aquela comunidade familiar precisava de cereais, então quem cuidava dessa parte? Caim. Aquela comunidade familiar precisava de carne e leite, quem cuidava dessa parte? Abel. Provavelmente tinha uma outra pessoa que era responsável pelo poço, pela água, tinha uma outra pessoa que era responsável por outras coisas, enfim. Cada membro da família tinha uma função específica. A exemplo da comunidade familiar que Abel e Caim viviam, a igreja também é uma comunidade familiar. E cada membro de uma igreja local precisa desempenhar um papel específico baseado nos dons e nas habilidades que recebeu de Deus, a fim de que todas as tarefas sejam executadas e todas as pessoas sejam atendidas. Então aqui eu começo a fazer um paralelo entre a vida de Caim e Abel e a igreja. Então Caim e Abel, ele vivia numa comunidade familiar e tinha papéis pré-estabelecidos dentro daquela comunidade familiar, baseado nas habilidades que tinham recebido de Deus. A igreja também é uma comunidade familiar. Nós somos irmãos em Cristo, membros da família de Deus, não é verdade? Então nós somos uma família. E como uma comunidade familiar, então nós temos que desempenhar o nosso papel. E cada um aqui tem papel diferente dentro dessa comunidade. E Deus assim estabelece para que todos os serviços sejam executados e todas as pessoas sejam atendidas. Então, esse é um ponto importante. Lá em Efésios 4, capítulo 4, versículos 11 e 12, diz o seguinte: foi ele quem deu dom às pessoas. Né? Ali está sendo, o apóstolo Paulo está falando sobre o Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse verso, nós entendemos algumas coisas importantes. Primeiro, o Espírito Santo escolhe pessoas. Segundo, para essas pessoas que ele escolheu, ele define tarefas específicas. Terceiro, ele equipa essas pessoas com dons espirituais para que essa pessoa execute a tarefa que ele estabeleceu. Então, não é a pessoa que escolhe a tarefa e não é a pessoa que escolhe os dons espirituais. Quem estabelece qual é a missão é o Espírito Santo. Quem oferece os dons espirituais é o Espírito Santo, porque os dons espirituais são associados à tarefa, à missão que a pessoa tem que desempenhar. Portanto, dentro do reino de Deus, não existe a possibilidade de uma pessoa desempenhar uma tarefa que não foi designada por ele, por Deus. E aí eu estou falando dentro do reino de Deus. Mas na igreja acontece. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa insiste. E aí eu quero que vocês leiam comigo uma coisa. Quando uma pessoa desempenha um papel que não é o dela, ou seja, ela insiste porque ela quer aquilo, e ela acaba se envolvendo com aquilo, mesmo não sendo o que Deus está pedindo para ela, ela compromete totalmente o reino de Deus. Uma vez que aquela que deveria estar desempenhando esse papel pode morrer espiritualmente por não conseguir fazê-lo. Ou seja, a pessoa insistiu tanto, ela entrou num lugar que Deus não estabeleceu, e isso impede a outra pessoa escolhida de estar lá. Aquela pessoa que havia sido escolhida previamente por Deus para cumprir aquela missão, corre o risco de morrer espiritualmente por não conseguir cumpri-la. Por outro lado, também aqueles que deveriam ser atendidos por ela podem morrer espiritualmente por falta de atendimento. Logo, se ela está exercendo uma missão que não é dela, ela deixou a missão dela de lado. E o que acontece com as pessoas que ela deveria estar cuidando? Pode morrer espiritualmente também. Se percebe o desarranjo que acontece dentro do reino de Deus quando alguém insiste em fazer algo que Deus não está pedindo para ela fazer? E sabe por que isso acontece? Porque não sei de onde surgiu a ideia de tarefa digna e tarefa indigna. Se todas as tarefas foram pedidas por Deus, foram estabelecidas por Deus, não existe algo indigno dentro do reino de Deus. Tudo é digno. Mas o camarada considera algo digno alguma tarefa que todo mundo enxerga que ele está fazendo. E aí ele considera indigno uma tarefa que ninguém vai dar importância, ninguém sabe o que ele está fazendo. No entanto, aquela tarefa anônima é tão importante dentro do reino de Deus quanto a tarefa que está sendo desempenhada por aquele que está sendo visto por todo mundo. A pessoa que está limpando e arrumando as cadeiras da igreja não é menos importante do que aquele que está cantando. Até porque eu posso ter um culto sem música, mas eu não tenho um culto sem cadeira. Então, num contexto de culto, o músico é dispensável, mas o camarada que arruma a cadeira não é. Percebem? Então, eu entrar nessa neura de tarefa digna ou tarefa indigna é bobagem. É uma situação que Satanás coloca na cabeça do ser humano para ele tentar a força desempenhar um papel que não é o dele e criar todo esse comprometimento que eu acabei de ler com vocês dentro do reino de Deus. E ele está achando que está agradando a Deus, porque ele está servindo, ele está fazendo algo. Mas ele é incapaz de ver algo que ele está produzindo atrás dele. Porque ele só está vendo a utilidade, porque ele está se considerando útil, e as honras que, eventualmente, aquela tarefa que ele está desempenhando produz. Lembra que eu falei no começo sobre engajamento? Ele está engajado. E ele está colhendo aqueles frutos emocionais do engajamento que nós lemos lá no começo. Mas ele não está produzindo frutos para a obra de Deus. Os versos que nós lemos, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo escolhe pessoas e dá tarefas para essas pessoas com uma finalidade. Quando nós lemos lá, ó, deixa eu voltar aqui. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Então, o Espírito Santo escolhe o que nós vamos fazer e dá dons espirituais para nós, com a finalidade, então, de preparar o povo de Deus, de preparar a igreja. Ou seja, os dons espirituais que eventualmente Deus está colocando sobre mim, eu uso para ajudar vocês a crescer e se fortalecer na fé. Quando vocês crescem e se fortalecem na fé, vocês passam a ajudar outras pessoas, inclusive a mim. Porque, eventualmente, os dons que vocês possuem pode ser algo, pode atender uma área de necessidade minha. Então, há essa troca. Ninguém é superior que ninguém. Um abençoa o outro. Eu abençoo vocês e vocês me abençoam. E a gente fica nesse ciclo. E isso, aí ele termina, a fim de construir o corpo de Cristo. Porque se nós entrarmos nessa dinâmica que eu acabei de dizer para vocês, ou seja, eu ajudo o irmão a crescer na fé, e uma vez que ele cresce na fé, ele passa a abençoar as outras pessoas com o seu dom, a igreja ela vai fazendo o quê? Ela vai crescendo em maturidade. Maturidade estabilidade e como consequência da maturidade do espírito e da maturidade, da estabilidade e maturidade, vem o crescimento numérico. Mas o versículo também diz o seguinte: deu dons às pessoas. Então, o que são esses dons? E aí eu quero ler com vocês Êxodo 31:3, que diz o seguinte: e o enchi com o meu espírito, eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Aí, Deus está falando para Moisés sobre Bezalel. Bezalel. Mas, se nós lermos do capítulo 31 ao 35, ele vai falar a mesma coisa de uma infinidade de pessoas. Porque ali ele está passando para Moisés a lista das pessoas que ele tinha escolhido para executar certas missões. Eu penso que esse versículo é a explicação mais clara, talvez, que a gente tenha na Bíblia sobre dons espirituais. Onde ela diz que os dons espirituais são a inteligência, a competência, a habilidade do próprio Espírito Santo atuando em nós para realizarmos uma missão previamente estabelecida por Ele. Isso é um dom espiritual. É a inteligência, a competência e a habilidade do Espírito Santo agindo em nós para executarmos algo. Agora vamos parar para pensar um pouco. Se isso é um dom espiritual, aquela pessoa que força a cumprir na igreja algo que Deus não escolheu para ela, ela não está contando com a inteligência, a competência e a habilidade do Espírito Santo. Ela está contando com a competência, inteligência e habilidade dela mesma. O ser humano é inteligente. O ser humano é competente. O ser humano é habilidoso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas quando eu conto com a minha inteligência, quando eu conto com a minha competência, quando eu conto com a minha habilidade, eu produzo resultados. E quando eu uso a inteligência, a competência e a habilidade do Espírito Santo, eu produzo frutos. Portanto, essa pessoa que ela está se forçando a fazer algo que Deus nunca pediu para ela, por mais inteligente, por mais competente, por mais habilidoso que ele seja, vai ser, o que ele vai produzir ali, vai ser muito inferior ao mínimo do que uma pessoa que está sendo movida pelo Espírito Santo consegue produzir. E é nítido, é visual. Você consegue perceber quando a pessoa está no lugar certo e quando ela não está. Quando a pessoa está no lugar errado, você olha para ela, parece que ela está carregando, puxando um caminhão de 20 toneladas nas costas dela. Quando a pessoa ela está agindo pelo Espírito Santo, ou seja, está contando com esses recursos, as coisas fluem naturalmente. Você olha para a pessoa e fala assim: puxa, esse fulano foi feito para isso. Porque foi, está no encaixe. Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês pensem. Se eu preciso produzir eventos para engajar pessoas, significa que as pessoas não têm isso. Porque se as pessoas tiverem isso, o que engaja elas? Não é uma programação, é o Espírito Santo. O que produz o comprometimento, o envolvimento, o sentimento de pertencer, é o Espírito Santo. E aí, diferente daquele engajamento que nós falamos no início, que esses benefícios são temporários, quando esses benefícios estão sendo produzidos pelo Espírito Santo, eles são permanentes. Enquanto a pessoa se manter debaixo da ação do Espírito Santo, eles permanecerão. Então, eu não tenho que promover algo para conseguir isso. Eu tenho que fazer algo porque eu tenho isso. Então, eu não tenho que fazer um retiro para conseguir engajamento. Eu posso fazer um retiro porque eu tenho o engajamento do Espírito Santo e ali eu oferecerei algo dele para as pessoas. Então é o inverso, da lógica que se pratica hoje. Então, eu preciso criar alguma coisa para motivar. Se você precisa criar alguma coisa para motivar, está errado. Porque o que vai motivar o cristão não é a sua programação, não é o seu evento, não é aquilo que você vai fazer, é o Espírito Santo. E se a pessoa não tem, não é o seu evento que vai fazer ela conseguir. Quantas vezes vocês já devem ter visto quando um grupo volta de um retiro, ele passa uma semana naquele fogo puro, 15 dias, você nem lembra que eles foram para o retiro. Olha o temporário. Então, nós temos funções diferentes dentro do reino de Deus. Quem estabeleceu essas funções foi o Espírito Santo. E ele nos equipou para cumprir essa função com seus dons espirituais. Então, qual que é o nosso papel? Compreender em Deus qual é a nossa função. Compreender em Deus quais são os dons espirituais que ele tem nos concedido para exercer esta função. E contar com a sua inteligência, com a sua competência e com a sua habilidade para cumpri-la. Não é a nossa inteligência, não é a nossa competência, não é a nossa habilidade, é a dele. Fato é que a própria Bíblia diz que não é para nós nos apoiarmos na nossa própria inteligência. Não é isso que ela fala? Por quê? Nós temos que nos apoiar na do Espírito Santo. Segundo ponto. Deus nos pede de acordo com o que tem nos dado. Então, nós já falamos que Deus nos escolheu para diferentes funções. E ele nos equipou para diferentes funções. O versículo 3, parte B e 4, parte A de Gênesis 4, diz o seguinte. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Então, aqui nós temos Caim e Abel com funções diferentes. Eles entregaram a Deus o resultado do trabalho deles. Então, Caim era agricultor, ele ofereceu frutos da terra. Abel era criador de animais, então ele ofereceu um carneiro. E até aí não existe absolutamente nada de errado. Deus não iria pedir para eles outras coisas que não fossem aquilo que eles sabiam fazer. Era exatamente o que Deus esperava. Mas antes que vocês fiquem, né, abismados, eu vou falar sobre a rejeição da oferta de Caim mais para frente. Por enquanto, eu quero que vocês foquem só na oferta. E, aparentemente, o que eles entregaram era exatamente o que eles deveriam ter entregado. O que vocês devem oferecer para Deus é exatamente o que eles estão dando para vocês. Então, eles escolheram uma missão para vocês, ele escolheu uma missão para vocês, ele deu dons espirituais para vocês cumprirem a missão, e o que vocês têm que entregar para Deus? O resultado dessa missão. As vidas que transformadas que ele colocou aos seus cuidados, esse é o resultado. Ele não vai pedir nada além disso. Ok? Como membros de uma comunidade familiar, ou seja, como membros de uma igreja local, possuidores de uma missão e capacitados pelo Espírito Santo para executá-la por meio dos dons e habilidades, temos a obrigação moral e espiritual de oferecer a Deus e ao próximo os frutos do que temos, os frutos do que temos recebido de Deus e de acordo com a missão que recebemos dele. Então, é o que eu acabei de explicar para vocês. Vocês receberam uma missão, receberam capacitação para essa missão, então vocês precisam oferecer o resultado dela, que são as vidas transformadas que ele colocou aos seus cuidados. Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, diz o seguinte: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Então, aqui, nós temos a ideia daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Ó, usem os diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Ou seja, usem os diferentes dons que vocês receberam para cumprir a missão que ele estabeleceu. E aí ele cita alguns exemplos, tá? Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Então, se o dom, se a missão é essa e o dom é esse, então faça de forma digna. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. E quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então aqui ele cita alguns exemplos de dons espirituais. E quando ele fala que se o seu chamado é esse, se o seu dom é esse, então faça de acordo com o que receberam de Deus, então Deus está pedindo que nós exerçamos o nosso ministério com excelência. Ele não está dizendo que se o seu dom, né, é de ensinar, então reparta com generosidade. Ele está falando, se o seu dom é de ensinar, ensine. Não se meta a fazer o que é destinado a outra pessoa. Mas dentro da área, dentro do limite que Deus estabeleceu para você, ele te deu recurso, ele te deu os dons espirituais e ele te deu liberdade para você exercê-lo. E nós devemos escolher exercer com excelência. Por que que nós precisamos exercer com excelência? Porque aquilo que nós estamos fazendo tem que ser um fruto de aroma agradável a Deus. Ou seja, tem que ser algo aceitável para Deus. E aí, nós vamos entrar no ponto crucial, que é o seguinte: ofereça uma oferta aceitável ao Senhor. Baseado na segunda parte do versículo 4 e a primeira parte do versículo 5 de Gênesis capítulo 4, que diz assim: o Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta. Então ele ficou contente com Abel e com a sua oferta. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Então ele rejeitou a pessoa e a oferta. Aparentemente, então isso está bem claro no texto, não tem muito o que explicar. Deus aceitou um e rejeitou o outro. Mas o texto não dá a explicação, né? Deus não justifica porque ele aceitou um e rejeitou o outro. Mas se nós olharmos no contexto, dá para entender. E aí eu coloquei no PowerPoint para nós vermos. Caim, lá no versículo que nós lemos, diz assim, ó: pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus. Então, quando ele usa a palavra ali, pegou alguns, significa que ele aleatoriamente escolheu alguma coisa, o que veio à mão, e pegou aquilo e ofereceu. Mostrando não ter nenhum zelo, preocupação ou critério com aquilo que iria oferecer a Deus. Aqui está o ponto. Ele não foi rejeitado porque ele ofereceu grãos. Porque Deus estava pedindo grãos para ele, porque era o que ele produziu. Ele foi rejeitado, e por consequência a sua oferta foi rejeitada, porque ele tratou aquela atitude, aquela oferta que ele iria oferecer como algo corriqueiro, como algo banal, como algo sem valor, sem utilidade. Ele simplesmente, vou ter que oferecer mesmo, foi lá na onde ele guardava os cereais, pegou alguma coisa e levou para o altar. Mas Abel, observem, o texto diz que ele pegou o primeiro carneiro nascido no seu rebanho. Então ele se preocupou em escolher, ele escolheu o primeiro. Ele não estava dando qualquer coisa. Depois ele diz o seguinte: matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Então, você percebe aí uma preocupação por parte de Abel em oferecer algo que realmente tivesse uma validade espiritual, que realmente significasse, tivesse representasse o motivo pelo qual ele estava oferecendo o sacrifício. Se aquele sacrifício que eles estavam oferecendo tinha que simbolizar o Messias, Cristo, então tinha que ter algum tipo de preocupação. Então, Abel teve muito zelo, preocupação e foi criterioso no que ofereceu a Deus, a fim de que tudo tivesse algum significado espiritual. Então, ele ofereceu algo valioso, algo que teve um custo para ele. Se Abel, Se Caim tivesse ido lá no seu celeiro, escolhido a primeira parte da sua colheita, pego aquela primeira parte da sua colheita e limpado aqueles grãos, tirado a palha, moído aqueles grãos, preparado um pão e oferecido, por exemplo, um pão em sacrifício, simbolizando Jesus, o pão da vida, a oferta dele teria sido aceita. Muito provavelmente. Ele não quis, além de ele não escolher, ele não quis ter trabalho como Abel teve. Então, o sacrifício de Abel simbolizou o sacrifício de Cristo por nós. E o sacrifício de Caim? Não representou nada. Na verdade, representou. Sabe o que representou? A maneira como nós tratamos a obra de Deus. Porque nós sabemos que nós devemos fazer algo para Deus. E fazemos da mesma forma que Caim. Vamos lá e pegamos alguns produtos da terra. Ou seja, vamos lá e fazemos do jeito que dá. Eu não estudo, eu não leio, não medito, não oro, não me preparo. Não penso nas pessoas que Deus colocou, vai colocar no meu caminho. Não ajo intencionalmente para abençoar aquelas pessoas. Eu sigo o fluxo. E se eu ajo dessa maneira, eu estou oferecendo a oferta de Caim. Mesmo estando na função que Deus escolheu para mim, porque Caim estava. Mesmo tendo os dons espirituais que Deus me entregou por intermédio do Espírito Santo, porque Caim também tinha. Entenderam por que o versículo diz que aceitou Abel e a oferta? Rejeitou Caim e a oferta. Antes de Deus aceitar o meu serviço, ele precisa me aceitar. Porque se ele não me aceitar, o meu serviço não vale nada. Ele aceitou a oferta de Abel, porque primeiro ele aceitou Abel. Ele rejeitou a oferta de Caim, porque primeiro ele rejeitou Caim. E nós? Somos Abel ou Caim? Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24, na parte C, diz o seguinte: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Aqui, para vocês entenderem esse versículo, Deus tinha falado para Davi ir num determinado lugar, construir nesse determinado lugar um altar e naquele altar fazer uma oferta de sacrifício a Deus. Esta região, este lugar, pertencia a um homem chamado Araúna. Quando ele chegou lá, Davi contou a história para Araúna e Araúna falou assim: não, a terra é sua. Eu vou dar também para você os materiais para você construir o altar e também dou para você os animais para você oferecer em sacrifício. E aí Davi virou para ele e disse isso aí que nós acabamos de ler, ó. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Então ele pagou tudo e não com desconto, com preço de mercado. Davi entendia que ele precisava servir a Deus com excelência. Ele entendia que ele precisava servir com o seu melhor. E também entendia que ele não poderia tomar proveito da sua posição dentro do reino de Deus. Porque a posição dele como rei te deu benefício a ponto de Araúna oferecer tudo para ele. Porque era o rei. Só que, ao contrário de Davi, nós vemos um cenário oposto acontecendo dentro da obra de Deus. As pessoas, elas se envolvem nas coisas dentro da igreja na intenção de benefícios. Na intenção de tomar proveito das pessoas que ali estão envolvidas. As pessoas, elas não querem pagar o preço. As pessoas querem que as outras paguem o preço para elas. Eu vou dar um exemplo simples. E muito comum, por sinal. Deus envia alguém até uma pessoa que está enferma. Qual que é o básico? Que aquela pessoa que foi enviada por Deus ore por aquele enfermo. O que que a pessoa faz? Liga para alguém, fulano. Você pode orar por essa pessoa que está enferma aqui? Agora a gente está na onda da videochamada, ainda põe a videochamada, ó, fulano. Olha aí, ó. Se percebe que a pessoa, ela quer o caminho fácil. Ela quer que as outras pessoas paguem o preço por ela. E aí você questiona, será que a pessoa está no lugar certo? Será que ela não se forçou a estar ali? Ou então você pode questionar, será que ela então não está, se ela está no lugar certo, será que ela não está tendo a atitude de Caim? Oferecendo qualquer coisa? Davi não se beneficiou de nada para o reino de Deus. Mas ele sacrificou, mesmo sendo rei, não tendo necessidade, ele se sacrificou para obedecer a Deus. E nós? Jeremias 48, 10, parte A, diz o seguinte: maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Entendam a palavra maldito aí da seguinte forma: alguém que conhece a graça de Deus consegue enxergá-la, mas não pode tocá-la. É aquele que é relaxado no serviço de Deus. Isso é o que aconteceu com Caim. Nós sabemos que Caim depois mata Abel, não é isso? Só que Deus não mata Caim. Deus fala assim, ó, você vai viver, você vai ter uma marca, ninguém vai fazer mal para você. Mas Caim passou a vida toda dele nesta terra, vendo a graça de Deus, conhecendo a graça de Deus, vendo a graça de Deus, sem poder desfrutar dela. Porque a graça de Deus estava sobre o restante da família dele, que estava vivendo numa outra região. Quantas pessoas dentro da igreja estão nessa condição? Conseguem ver a graça de Deus? Conhecem a graça de Deus? Conseguem ver a graça de Deus, mas não conseguem desfrutar da graça de Deus? Porque está vivendo de forma relaxada dentro do serviço que Deus pediu para ela. Só que, às vezes, aquela pessoa tem até certo benefício. Porque ela está inserida dentro de um contexto, lembra que eu falei, nós somos uma comunidade familiar? E aí, eventualmente, uma pessoa, ela pode até ser abençoada, ou ela pode até ser beneficiada, com a graça de Deus sobre a vida de alguém que está ao lado dela. E ela pode ficar contente com isso. Ela pode ficar feliz com as sobras, com as migalhas. Não é isso que uma vez Jesus conversando com uma mulher, ela disse para Jesus, até os cachorrinhos, né, se alimentam daqueles que caem, né, do farelo, do resto que cai da migalha. Da mesa do povo de Deus. Tem muita gente que está vivendo com isso, com as migalhas que caem. E estão satisfeitos. Caim passou o resto da vida vivendo com as migalhas, com a sobra. Olhando para a mesa, vendo o banquete que Deus estava colocando sobre o restante da sua família, mas não podendo acessar. Então eu tenho que pensar o seguinte: como eu vou fazer a obra de Deus? Ou como eu tenho feito a obra de Deus? Eu tenho feito a obra de Deus pelo princípio de Caim, oferecendo o que dá, o que vem à mão, a primeira coisa que passa na nossa cabeça, o tempo que sobra, a nossa conveniência. Ou nós estamos oferecendo, dentro da obra de Deus, o nosso serviço com excelência, exemplo de Abel. Entendendo o lugar que Deus quer que estejamos, entendendo os dons que Deus tem nos dado, usando esses dons que Deus tem nos dado de acordo com o modo que ele deve ser usado, para abençoar as pessoas que ele colocou aos nossos cuidados. E aí, desfrutemos, portanto, da aprovação dele. Portanto, que nós sejamos capazes de compreender que temos um papel único dentro do reino de Deus. E que nos esforcemos para compreendê-lo, a fim de que sirvamos a Deus com excelência, segundo os dons que temos recebido do Espírito Santo, para que ofereçamos uma oferta de aroma agradável a Ele. E para terminar, eu quero ler com vocês um versículo que nós lemos no domingo. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Então, como eu expliquei para vocês no domingo, nossa vida precisa ser dominada pelo amor, que não é sentimento. É o desejo de fazer o bem, E ele é sacrificial, ou seja, ele coloca Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e eu fico na terceira posição, eu sou o último. Eu considero Deus e o próximo mais importante. Então, aquilo que Deus me pede para fazer, eu tenho que fazer por esse princípio. Eu uso os dons espirituais no lugar que Deus me colocou por esse princípio. E se eu atuo dessa forma, o texto continua. Como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Ou seja, eu passo a ser agradável e aceitável a Deus. Algo que Abel foi, mas Caim não. Porque Abel foi movido pelo sacrifício. E Caim foi movido pela conveniência. Então, se Abel foi movido pelo sacrifício, então os interesses de Deus foram superiores ao dele. Se Caim foi movido pela conveniência, significa que os interesses dele foram superiores ao de Deus. Então, por isso que Deus, para que possa aceitar a nossa oferta, primeiro nós precisamos ser aceitáveis. E se eu sou uma pessoa aceitável a Deus, fatalmente aquilo que eu vou oferecer para Ele também é algo aceitável. Agora, se eu sou uma pessoa que não sou aceitável a Deus, como consequência, a exemplo de Caim, aquilo que eu ofereço para Deus também não é aceitável. E aí nós temos a diferença de frutos e resultados. Como disse para vocês no início. Então, para terminar, você é Abel ou Caim? Que Deus nos abençoe.